Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Sim,
e aproveitávamos só para fazer o paralelismo, já falámos de Mourinho e de Jorge Jesus, já percebi que aprendeu bastante com eles, mas não lhe queria perguntar diretamente qual é que é o melhor, porque também acho que é injusto dizê-lo, mas o que é que, com quem mais gostou de trabalhar e o que é que aprendeu mais com cada um?
E atenção que nós temos um fenómeno aqui, que todos os jogadores que aqui tivemos foram treinados pelos Jesus, e que o melhor treinador até agora foi sempre o Jesus.
Eu vou dizer a mesma coisa.
Também temos a streak.
Eu vou dizer a mesma coisa. Mas eu acho que foi também porque, atenção que eu tive o privilégio de apanhar o Mourinho, se calhar nos melhores anos dele. Mas eu é que não estava para aprender naquela fase. Eu tinha 20 anos e apanhei o Jorge Jesus com 28, depois 29, depois 30, 31, estava numa fase muito mais madura.
Já queria estudar.
Já queria perceber o jogo, já queria perceber o treino. Com o Mourinho eu era o tipo de jogador de futebol na altura, que ia treinar e depois queria era dar umas voltas, umas miúdas, e não pensava muito porque é que fiz aquele exercício, porque é que não fiz, porque é que não pensava muito, queria era driblar, por isso é que ele mandava os outros dar-me porrada. Por isso, agora, se me disseres fases diferentes, mas eu acho que aprendi mais com os dois, sim. Mas também por isto.
Há uma história gira que é antes de um Benfica Porto, creio eu, acho que é na Luz, que o César está a explicar ao David Luiz que não vai jogar exatamente como habitual.
Sim.
E o Jesus acaba por lhe dar razão.
Sim.
Que contasse essa história,
porque,
acho que é interessante.
Muito rápida, aquilo que eu estava a dizer agora, eu nessa fase, então quando vim para o Benfica, vim com 29 anos, eu já tinha estado com ele um ano a trabalhar, e já foi numa fase, depois das minhas lesões todas, eu já não era o mesmo jogador, então eu tinha, para me conseguir manter no nível, e até conseguir subir o nível, eu tinha que me readaptar, reinventar como jogador. Por isso é que comecei a jogar no meio campo e deixei a linha e comecei a jogar no meio campo, comecei a ser mais cerebral, a perceber, a ser muito forte taticamente. E quando chego ao Benfica, há um jogo em que nós vamos jogar contra o Porto, em que eu estava a jogar como lateral e eu ia marcar o Hulk. E o Hulk, naquela fase boa dele, do Porto. Nem eu, nem ninguém tinha velocidade para ele.
É verdade.
Mas muito menos eu, que naquela fase eu não era rápido nem explosivo. E na altura o Jesus já, o Mourinho já fazia isso, já muitos treinadores faziam, mas nós além do estudo, eu também o faço, do estudo coletivo, nós também fazemos dois minutinhos, uma coisa muito rápida, individual, de cada jogador por posição, para o jogador, imagina ele defender a esquerda para perceber se o Hulk puxava para dentro, puxava para fora, se gostava de receber de costas, se recebia orientado, se não recebia, onde é que ele era mais forte, o que é que ele era o padrão dele, o que é que ele usava melhor. E eu estive a ver aquilo, nessa fase eu já via tudo e já queria saber tudo, fosse com 20 anos não queria saber de nada, eu vi aquilo, cheguei estava no balneário antes do jogo, depois do aquecimento, já quase antes de entrar, eu chamei o David, fui lá ao quadro, porque tínhamos sempre lá um quadro, e o Jorge Jesus, normalmente, a linha de fim era de 4, e esse espaço entre os jogadores, como eu faço também, e quase todos os treinadores, tem que ser mais ou menos sempre o mesmo, um espaço racional onde este possa ir ou este possa ir, se a bola entrar ali no meio ou um ou outro chega. E eu percebi o quê no vídeo? Se eu estivesse neste espaço, o Hulk bem encostado aqui na linha, quando a bola chegasse, o Hulk, e quando eu chegasse a ele, o Hulk já tinha rodado e vinha de frente. E de frente para mim eu não tinha posse nenhuma. Ele estava a bola na frente, começava a correr, eu nunca mais o apanhava. E então estava a dizer ao David Luiz, David, olha, eu este jogo não vou ficar no mesmo espaço, eu vou abrir aqui mais um bocadinho, para quando a bola chegar, eu encostar sempre no Hulk, ou faço falta, ou ele recebe de costas e joga para trás.
Dificultar.
E eu não o deixo virar. É a única maneira que eu tenho de o parar. E isto vai nos ajudar. E o David, não, tenho que fazer como treinar, não vamos fazer. E eu a discutir com ele. O Jesus ouviu, chegou lá e disse, o que é que se passa? E eu disse, mister, expliquei isto tudo outra vez, né? Que do espaço tinha que coisa e tal, e o David não quer fazer. E ele disse, não, faz como o César diz. E ele disse, faz como o César diz. E o fizemos, porque ele aqui, ele sabia que tinha um espaço maior e depois mesmo que sentasse aqui alguém, ele tinha que me dobrar as costas, né? Se eu tivesse mais fechado,
não tinha que dobrar.
Só eu é que tinha que ir. E então, ou seja, ali era a única forma de eu conseguir. E a verdade é que nesse jogo o Hulk não fez praticamente nada por isto. Ou eu fazia falta, ou obrigava-o já para trás. Ou falta, ou obrigava-o já para trás. E safei-me assim e ajudei a equipa coletivamente. Porquê? Porque já havia o jogo taticamente, já pensava o jogo, já pensava outras coisas que com 20 anos não... É isso, muito bem.
E agora faço a transição para agora para a parte mais do treino e mais específica dessa parte, com uma coisa que me deixou curioso ao preparar a entrevista, que foi o César nunca quis ser capitão, ou que nunca teve grande pretensão de ser capitão. Uhum. Inclusive é no Gil Vicente, é o Paulo Alves que o convence.
João Deus.
Foi João Deus?
Foi João Deus.
Falhei nessa parte. Pronto. E isto é muito interessante, porque o treinador é um líder, teve que assumir essa postura de líder, mas enquanto jogador não tinha essa pretensão. Porquê? Por algum motivo em especial, sentia que não era esse o seu papel?
Não, eu senti isto. Duas coisas. Primeiro, normalmente os capitães aqui em Portugal é por anos de clube, normalmente. Ok, e eu nunca fiquei assim tantos anos, o Porto foi onde eu fiquei mais anos, e aí tinha o Jorge Costa, os Abaías, eu não tinha sequer pretensão e nem tinha hipótese nenhuma de lá chegar. Nos outros clubes eu não tive assim tantos anos, então teria que ser uma coisa imposta, só porque eu tinha estatuto e, por exemplo, no Gil Vicente, eu ser capitão, e eu próprio não me sentia bem no balneário com os meus colegas, que é tal coisa do coração, de tipo, agora cheguei porque eu vinha do Benfica, ganhei tudo e mais alguma coisa e agora vou, chego aqui, é o capitão, e não tinha lata, digamos, para enfrentar os meus colegas que andaram lá não sei quantos anos no clube e que eram capitães e tinham um orgulho enorme naquilo, e agora de repente chegou um e agora porque é quem é, vai ser capitão. Isto foi a primeira coisa. E depois também porque no início da minha carreira era porque eu era irreverente, ok? A certa altura já não. Mas era porque eu não sentia necessidade de ser capitão para ser líder ou para me impor ou dar a minha opinião quando a tinha que dar. Não sentia essa necessidade de ter a abraçadeira para poder dizer que eu posso falar porque sou capitão. Não, eu sempre tive personalidade e sempre que achei educadamente que deveria dar a minha opinião, eu sempre dei, seja no Porto, no Benfica, seja mesmo com 20 anos, eu dava a minha opinião, se calhar não era a mais correta, mas dava. E então eu nunca senti essa necessidade. Na altura fui capitão porque o João Deus quis-me dar essa responsabilidade, eu não quis muito, mas mal ele foi embora, eu cheguei ao pé dos meus colegas, olha, está aqui a abraçadeira, a partir de hoje não sou capitão, são vocês. Foi uma exigência do treinador, a certa altura fui dizendo que não, mas... Ele insistiu, ele é que manda e eu tive que assumir aquilo com eles, né? Eles também eram, mas no jogo era eu que levava a abraçadeira. Mas depois eu disse logo, pronto, no dia em que ele foi embora, eu disse, malta, vocês são os capitães de equipa, eu, precisar de mim, estou aqui, mas eu, o justo capitão são vocês e pronto. Mas sobretudo porque eu nunca senti necessidade, porque às vezes o capitão nem sempre é o líder. Porque precisamente por isso que eu estou a dizer.
Como o Mourinho disse há pouco tempo.
Sim, porque às vezes é pelos anos de clube é capitão.
Não é o que mais comunica.
Não é o que tem melhor personalidade para ser capitão, não é o que tem que é o melhor exemplo, ou que as pessoas seguem, seja por que motivo for, seja porque pelo exemplo, ou pelo que diz, ou pelo que faz, depende. E porque está muito instituído que o capitão normalmente é por anos de clube e isso nem sempre é o líder.
O capitão é quase auto-aclamado pelo próprio grupo, não é? Tem que ser o próprio grupo
natural,
quase a nomear.
Tem que ser uma coisa quase natural, quase. Sim, é uma quase orgânica, coisa natural. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, no Braga, quando o Jesus chegou, há lá uma história de gira, que ele chegou lá e quis mexer nos capitães, que era tal coisa do e houve votação dos anos de clube, houve votação. E houve um que foi capitão, eles estavam lá, coisa, disse logo, em mim não votem que eu não quero ser capitão, disse logo, eu não quero ser capitão, eu quando tiver que falar eu falo, não há problema nenhum. Só que aquilo estava, a malta mais velha queria controlar os votos, para continuarem a ser os mesmos, que isto ali a abraçadeira diz muito a alguns jogadores, a mim nunca me disse nada. E às tantas o Jesus... isto ninguém sabe, mas agora eu posso contar tudo, sou como aos malucos, conto tudo. E ele abriu a votação. O que é que ele fez? Ele queria que o Moisés, um central brasileiro, fosse capitão. Só que a malta lá, os capitães lá do Braga, tinham aquilo mais ou menos controlado, os brasileiros, os portugueses, sabiam mais ou menos quem ia votar em quem e tal, assim, eu estava a jogar futebol e que eu nem queria saber daquilo, estava a jogar futebol no ginásio, vem o Moisés ter comigo e diz-me assim, ó César, e eu diz, eu precisava da sua ajuda. Eu, o que é que foi? Ah, está ali uma confusão no balneário. Ah, porque a malta pensa que eu fui nomeado, estou nos capitães e não percebe como, não sei o que é isso, mas diz, olha, se me vens pedir para eu estar por um lado ou por outro, esquece que eu não estou por ninguém, eu não quero saber isso para nada, eu estou pelo grupo e porque seja melhor para o grupo. Aquilo deu confusão e o Jesus teve que ir ao balneário dizer mesmo, vocês têm a razão, o Moisés é capitão, porque fui eu que o quis pôr a capitão. Se ele perguntou de outra maneira. Mas teve que chegar lá e dizer. E a tal coisa, e eu estava de fora e o Moisés tentou tipo, o meu apoio, porque eu, quando, mesmo no Braga, eu era o jogador com mais currículo deles todos, né? E eu disse, não, não, esquece, eu sou pela verdade e não sou, por mim não há cá grupinhos, nem joguinhos, nem nada, não me metas nesse tipo de coisas, não é nada comigo. E depois o Jesus teve que ir lá explicar que é verdade, os capitães são estes e estes, mas o Moisés também é porque eu quero que ele seja. E pronto, ele é que manda e foi. Mas ele tentou sem que fosse dessa forma. E como é que... foi agarrado, porque eles tinham aquilo mais ou menos controlado.
E como é que se relaciona agora com os seus capitães enquanto treinador? E pego sobretudo no exemplo do Antunes, que foi um grande líder no Paços, muitas vezes deu a cara em momentos mais difíceis. Como é que é,
E que ligou ao César para voltar.
Sim.
Como é que é essa relação com os capitães agora?
É ótima, normalmente tenho boa relação. Eu, por exemplo, e aconteceu-me, mas eu não tenho problema nenhum em lidar com malta mais velha. Às vezes os treinadores têm, por exemplo, eu que sou um treinador jovem, com malta mais velha, com um estatuto, que se calhar depois que podem ser treinador e começam a ver. Eu não tenho zero problemas com isso, pelo contrário. Eu tento é usá-los a meu favor, não é? Usá-los, salvo seja, a meu favor ou a favor do grupo. E a minha relação com eles é muito aberta, eles sabem que têm a minha cobertura, desde que eu sinta que eles são uns capitães pela positiva do que é melhor para o grupo, porque nem todo, aquilo que eu estava a dizer há bocado, nem todos os capitães são um exemplo, nem todos os capitães são capitães pela positiva para o grupo, ok? O Antunes era na verdadeira ascensão da palavra.
Alguém da casa.
Exatamente, às vezes pode acontecer, um que não está a jogar e porque não está a jogar está-se a provar que seja capitão e se calhar é o primeiro a tentar ali minar as coisas, ok? Por acaso não tem acontecido muito comigo nas equipas que eu tenho. Por isso eu tenho sempre uma relação, dou-lhes muita responsabilidade. Eu não sou, eu quando vou ao balneário, por exemplo, eu digo-lhes mesmo aos capitães, as regras são minhas, eu é que mando, mas ali dentro do balneário, com as minhas regras, vocês é que gerem aquilo lá dentro. Eu quando vou para falar, entretanto, não tenho nada para dizer, eu não entro no balneário do porque o balneário eu acho que é para os jogadores, para eles estarem à vontade, se eles tiverem que dizer mal de mim que estão chateados no final do treino, no final do jogo, dizerem à vontade e a não ouvir, porque às vezes evitam-se muitos problemas, porque estão frustrados e dizem coisas que não... que eu também já o disse e sei como é que é, e os capitães chegam lá e têm que fazer o trabalho deles e a coisa rola igual. E o que é que eu quero também? Que quando eu entro dentro do balneário, tenha impacto. Se eu estiver lá sempre, a coisa parece que sou mais um como eles, e eu não sou mais um como eles, eu sou o líder deles. Por isso os capitães comigo têm muita, muita liderança, sendo que eu estou sempre em cima a coordenar e a controlar tudo. Por isso tenho sempre muita boa relação e proximidade com os capitães, se eu sentir que, volto a dizer, que os capitães são capitães no verdadeiro, à exceção da palavra.
E... podemos seguir para a estreia do César como treinador na Primeira Liga, ao serviço do Moreirense, defrontou o Sporting. O que é que sentiu? O primeiro jogo que fez como treinador na Primeira Liga, o que é que sentiu? O que é que lhe veio à cabeça quando entrou no estádio, no caso de Alvalade?
Eu me sentia muito bem com a minha de Covid, mas estava assim, meio doente. Mas foi fantástico. Eu
andei, já com o Rubén Amorim do lado do Sporting.
Exatamente, eu andei, né, eu arrisquei quando fui para o Varzim, 9 jogos, toda a gente dizia que desistia e podia ter acabado a carreira.
Pois é, isso, eu também ia perguntar por isso.
E salvei aquilo, toda a gente me chamava maluco e eu fui e acreditei naquilo e fiz acreditar e conseguimos manter aquilo. Ou seja, depois ainda tive a Académica, tive o Chaves, quando cheguei já estava a 14 e a 12 da subida, era impossível, depois acabou o Covid e entretanto surgiu este convite, ou seja, andei ali, eu não usei o meu nome porque eu acho que há um bocado esta ideia que eu tenho sido treinador por Cunha e não, nunca fui treinador por Cunha porque eu comecei pela equipa que estava a lutar para nos ser divulgado na segunda liga.
Sim, correu um risco.
Um risco enorme que ninguém aceitava aquilo e eu aceitei e fui crescendo aos poucos e infelizmente, que eu gostava de ter uma boa Cunha porque se calhar já estava um patamar melhor, tenho andado aqui um bocado sempre em projetos de risco, diria assim, porque estou a crescer por mim, como fiz como jogador. Quase todos os projetos foram, ligaram para mim diretamente, nem foram os empresários que me arranjaram, clube. Ou seja, quando eu chego à Primeira Liga, passados 2 anos de ali na Segunda Liga, de projetos, o Varzim correu bem, a Académica nem por isso, eu tinha a promessa lá do que ia entrar o BMG, mas não entrou o investimento e a equipa, pronto, depois o clube foi, infelizmente, onde está, porque já estava naquela fase descendente. O Chaves acabou com o Covid. E acabo depois de entrar no Moreirense, para
uma,
mim
uma
foi...
Uma entrada positiva.
Sim, positiva. Nós estávamos em sétimo com os mesmos pontos... em oitavo com os mesmos pontos do sétimo quando eu vim embora. Foi uma sensação de, tipo, eu sou daqui. Né? Eu joguei 15 anos na Primeira Liga em Portugal, eu nunca tinha jogado na Segunda Liga. Eu treinei na Segunda Liga e fui a campos da Segunda Liga que eu nunca tinha ido como treinador. Eu não conhecia. E quando eu cheguei à Primeira Liga, o primeiro jogo... O que eu sentia, tipo, eu sou daqui.
Estes palcos onde...
Foi onde eu vivi a minha vida toda, né? Foram 15 anos na Primeira Liga, até porque eu só fui um ano para fora e joguei a carreira toda aqui em Portugal. Por isso, não foi nada de estranho para mim. Foi fantástico, foi uma sensação fantástica, num estádio cheio, num bom jogo, em que eu me senti treinador... Olha, voltei onde eu sempre estive a minha vida toda. Foi isto que eu senti.
E eu pego neste exemplo, que foi o Sporting de Moreirense, que inclusive esteve a ganhar, para fazer uma pergunta que é, ou seja, e tendo estado no César em equipas, portanto, com orçamento e com capacidade obviamente inferior à dos grandes, enquanto treinador, como é que se faz a preparação, ou como é que o César faz a preparação para este jogo grande? O quão diferente é a semana de treinos antes de jogar com um grande? Porque obviamente tem que fazer algumas adaptações, ainda que a ideia seja manter sempre a identidade, mas há coisas que têm que se ajustar. Como é que
foca-se muito mais no adversário do que no...
Não, é igual. Agora, o adversário dá mais trabalho.
É, isso são coisas
diferentes.
Como é que...
São coisas diferentes. Agora, o estudo, as horas que perdemos, se calhar o estudo do adversário, o que nós pedimos para jogar contra o Sport Benfica ou Porto, é o mesmo que perdemos contra as outras equipas.
Sim, a identidade de base.
Agora, se calhar, para elaborar uma estratégia, demorámos mais tempo porque é mais difícil de os parar, né? A qualidade, a velocidade de jogo é muito maior. A identidade não muda, agora temos que estrategicamente ajustar uma coisa ou outra, e porque o equilíbrio de forças é difícil, e em 10 jogos podemos ganhar 2 e perder 8, que é o normal. Sim. Por isso, a preparação é exatamente a mesma coisa, agora dá mais trabalho é pensar a estratégia certa, como é que nós podemos ajustar aqui ou ali, mesmo ofensivamente. Eles têm menos defeitos defensivos do que as outras equipas e são muito mais fortes ofensivamente que as outras equipas, por isso dá, se calhar, mais trabalho no momento em que nós elaborarmos a estratégia e o plano de jogo. Agora, em relação a tudo que é o estudo de trás da equipa técnica que existe para me apresentar a mim, para depois nós fazermos a estratégia, é exatamente a mesma coisa.
Mas acho que, por exemplo, e o César é um treinador que privilegia muito sair a bola desde trás. Os grandes são... pressionam mais alto do que uma equipa
e mais agressivo
e de forma mais incisiva e se calhar mais organizada que a maioria das equipas tanto trabalha. Esse trabalho de saída da pressão contra um grande é mais específico? Há alguma coisa que faça para tentar ter sucesso?
Sim, como é óbvio, da mesma forma que nós os estudamos, eles também nos estudam a nós. E como tu disseste bem, eles são mais rápidos, mais agressivos, mais fortes, mais inteligentes.
E têm mais recursos.
Têm mais tudo, exatamente. E claro que há jogos em que esse é o tipo de jogos, se calhar, que nós inicialmente poderemos cometer menos riscos. Na primeira fase de construção, ou principalmente, nem digo na primeira fase de construção, mas digo se calhar no pontapé de baliza, que eu privilegio e sei logo a jogar desde o pontapé de baliza, e se calhar é um momento em que se calhar já não saio tanto no risco, já jogo mais pelas zonas laterais, porque sei que eles são agressivos e estão à espera, porque também me conhecem como treinador, sabem que coisa, então vão preparar as equipas dele para me poderem ferir dessa forma, e por isso aí há sempre um bocado mais de cuidado até por esse facto. Agora, as horas que são tidas no background da minha equipa técnica são 5, 6 jogos do adversário, fora em casa, o padrão de cada equipa, embora até é mais fácil porque nós já, o Benfica, o Porto, quase toda a gente sabe mais ou menos como é que jogam, porque está muito na vista, mas depois é na estratégia e no treino, no pormenor, temos que ir mais, embora que vamos sempre ao pormenor, mas dão mais trabalho que os outros e é inegável isso. Eu sei que o comum dos treinadores, se calhar, dizem, ah, é tudo igual. Não, é igual, mas aqueles dão mais trabalho que os outros.
E o César estreou-se, como eu disse, contra o Sporting, já o de Ruben Amorim, numa fase muito inicial. O que é que jogou com o Ruben Amorim? O que é que achava que o Ruben Amorim ia... A pergunta que toda a gente faz a quem jogou com o Ruben Amorim, se achava que ele ia dar treinador, e já disse que analisou os seus adversários ao pormenor. Uhum. Como é que na altura, e também no Passos, analisou a estratégia do Ruben Amorim, que é muito diferente? Temos um modelo de jogo muito diferente do
particular.
Sim, na altura. Bem, o Ruben, um bocado como eu, como jogador, foi obrigado a crescer taticamente, né? Porque ele era eu na esquerda
e ele jogava lateral.
Ele jogava à extremo, a lateral, a médio, não sei o quê, do lado direito. Eu era do lado esquerdo, nos assumimos aos dois. Okay? E também trabalhou muito tempo com o Jesus. Mas era um bocado parecido. E um jogador que consegue jogar no mesmo jogo, em quatro posições diferentes, como ele já aconteceu, e a mim também, tem que ser um jogador inteligente taticamente. Ou seja, logo daí dá para perceber que pode vir a ser qualquer coisa, ok? Agora isto vale o que vale. Se nós esse conhecimento não soubermos aplicar e aproveitar para o lado certo, não vai valer de nada. Se nós formos lá valermos do que fomos como jogador, os jogadores chegam a um momento e vão dizer assim, este gajo só fala dele como quando era jogador e agora como treinador, como é que vai fazer? Por isso, eu vejo o Ruben com um trabalho fantástico, a estrutura que ele joga. Esse trabalho não sei se fizeram, mas era a estrutura que eu jogava no Varzim. Eu já jogava, ou seja, eu conhecia essa estrutura. A minha primeira estrutura que eu joguei enquanto treinador no Varzim, na segunda liga, era essa estrutura. Joguei no Varzim assim, joguei na Académica, joguei no Chaves. Só no Passos Ferreira é que mudei para 4-2-3-1 ou 4-3-3, porque até então, e até no Moreirense, eu jogava em 3-4-3 exatamente igual, ou seja, é uma estrutura que eu conhecia bem. Mas claro que depois cada um mete o seu punho pessoal, as suas dinâmicas. Sim, agora o destaque do Sporting é que é uma equipa muito bem trabalhada, com muito talento, com as ideias bem definidas, seja defensiva, seja ofensivamente, que é muito difícil de contrariar, que nós olhamos e toda a gente percebe mais ou menos o que está ali, mas os timings em que fazem, o momento em que fazem, como é que fazem, é difícil de contrariar. E ele tem esse mérito.
E eu referi agora ao Varzim, já falámos antes, e eu pego nesse trabalho, sobretudo porque o César até há bocado em off estava a falar-nos que só no Passo é que teve a oportunidade de fazer uma pré-época, ou seja, chegou às equipas já a meio, muitas delas já com o trabalho de um treinador anterior. Como é que se lida com essa fase inicial em que já há dinâmicas trabalhadas, há um treinador com outras ideias? Como é que se vai? Isso é algo que surge de forma gradual, a implementação das suas ideias? Como é que é esse processo? Pego também no exemplo particular do Varzim, porque aí é um momento em que há uma luta pela permanência, em que se calhar procura-se mais o resultadismo e não tanto o jogar bem. Como é que se lida como é que o César lidou com essas questões?
Eu em todas as equipas, quando fui, foi para lutar para a terceira divisão e procurei sempre jogar bem. Nunca fui muito. É verdade, o resultado é sempre importante, como é óbvio, e nós temos que lutar pelo resultado sempre. Agora, eu acredito que jogando bem estamos mais perto de ganhar. Infelizmente nem sempre acontece, mas é assim que eu acredito. Agora, o que é que eu faço sempre? Ainda agora, por exemplo, estou de fora, não estou a trabalhar. Eu vou trabalhando com a minha equipa técnica na mesma. Nós vamos analisando equipas, nós vamos estudando ao pormenor. Eu, quando cheguei ao Varzim, eu tinha um relatório completo de tudo, individualmente dos jogadores e coletivamente da equipa, do que eu achava que a equipa não estava tão forte, e o que é que a equipa precisava de melhorar, o que é que não precisava de melhorar, e depois chego ali e tento ser cirúrgico da forma, eu e todos os treinadores, da forma como nós conseguimos implementar mais rapidamente a nossa ideia. Eu hoje em dia, eu sou treinador há 4 anos, já vejo as coisas de forma um bocadinho diferente. Como é que eu ia dizer isto? Eu, antigamente, no Varzim, nas outras equipas, cheguei lá 3-4-3 e não queria saber que eles jogavam em 4-3-3. Hoje em dia já joguei nas minhas equipas em quase todas as estruturas. E o que é que eu faço? Eu analiso exatamente igual, individualmente e coletivamente, e independentemente de qual for a estrutura, que eu sentir que aquela equipa e aquele contexto eu consigo tirar os dividendos o mais rápido possível para o resultado e para a minha ideia de jogo, que é de posse e de jogar, o mais rápido possível é o que eu vou fazer. Antigamente não, eu tinha aquele, era rígido nesse aspecto. Percebia o que é que estava bem e o que é que estava mal, mas chegava lá e punha na mesma a minha estrutura, que era o 3-4-3, ou fechar um lateral, ou puxar um médio para meio, ou com os três centrais. De várias formas, ofensivamente era sempre isso, e depois defendia em 5-2-3 ou 5-4-1, como o Sporting fazia. Mas hoje em dia não, hoje em dia já joguei em 4-3-3, 4-2-3-1, ofensivamente, no 3-4, ou seja, dependendo muito do contexto onde eu estou. Se eu for para uma equipa, um dia chegar a um estatuto que eu possa escolher os jogadores e aí vou tentar, é esta que eu gosto mais, então vou buscar um jogador para aqui e para ali, para eu ter exatamente a minha estrutura preferida. Hoje em dia não posso fazer, porque normalmente tenho entrado sempre em andamento nas épocas e tenho que tentar é tirar dividendos. Como o primeiro ano que fui para o Passos, estavam há 14 jogos sem ganhar, uhum. E eu cheguei lá e nunca tinha jogado em 4-2-3-1, tinha jogado sempre 3-4-3, como eu falei há bocado, e joguei em 4-2-3-1 e fiz uma época fantástica. Seis jogos do final, acabamos, mantivemos a equipa na primeira liga, ou seja, mas eu nunca tinha feito aquilo e abri-me enquanto treinador ao desconhecimento e à aprendizagem constante que nós temos para nós crescermos, e gostei, e hoje em dia é a estrutura que eu mais gosto.
E eu pegava, desculpa, só para fazer uma ponte com o que falou agora, que é, lá está, e eu pedi-lhe uma reflexão, porque isto é algo que, portanto, infelizmente, no futebol português, acho que vai concordar comigo que não há muito a questão do projeto nas equipas mais pequenas, ou seja, a continuidade, a aposta na continuidade, na consistência, ou seja, ainda por cima, o César, que é um treinador que implementa muito este estilo de sair a jogar desde trás, é algo que demora tempo a conseguir criar dinâmicas nesse sentido. Sendo que falta isso no futebol português, de apostar mais na continuidade, na paciência, confiança no modelo, confiança no projeto.
E porquê é que não se faz isso?
Sim,
isso,
porquê é que não se faz?
Em equipas pequenas varia sempre muito o plantel, ou seja, não é um plantel que não se mantém muito estável.
Eu acho que a variação tem a ver, por exemplo, no nosso caso, no Passos, ou às vezes tem a ver com financeiramente.
Com
os jogadores valorizam-se e as equipas não têm condições para ficar com eles, ok? Porque normalmente as equipas pequenas, os contratos são de curta duração, e sendo de curta duração, às vezes é de um ano, o máximo dois, mas normalmente é de um ano, e ao final do ano o jogador joga a época toda, faz não sei quantos golos, valorizam-se, chega um empresário, pega nele, e hoje em dia isto é tudo universal e leva-o para um país qualquer que lhe paga o dobro e os clubes não têm como ficar com eles. Eu acho que, enquanto aos treinadores e aos projetos, eu acho que cada vez mais o futebol português deveria partir para isso, porque se repararmos hoje em dia, as equipas que mais trocam de treinador são as equipas que financeiramente têm mais dificuldades, e o treinador não tem a ver só que depois com as questões táticas, técnicas, porque bem, o treinador completamente diferente, às vezes o treinador que vem a seguir a mim é o oposto de mim enquanto ideia.
Exato,
de jogo,
é isso que quer dizer,
é uma diferença abismal para os jogadores, isso demora muito e não é tão bom por aí, mas também não é bom porque normalmente quando os treinadores são despedidos, as equipas continuam a pagar essas equipas técnicas e contratam outras, e às vezes se despedem estas e depois já contratam outras, já estão a pagar três equipas técnicas, e financeiramente também não é muito agradável, diria assim. E depois, acho que com o tempo, por exemplo, treinadores como eu, que têm uma ideia de jogo, de posse, de construção, que trabalham, que dá mais trabalho, que demora mais tempo às vezes
a implementar,
mas que também depois valoriza mais o jogador para ser vendido, diria eu. Isto é o que eu acredito também. Mas, e às vezes esse tempo não existe, infelizmente, porque quando existe, às vezes as coisas não se veem logo, o trabalho logo no imediato. Por exemplo, se a equipa muda muito de jogadores e vê jogadores de outros países, tem que se adaptar à cultura, ao futebol, ao treinador, à língua, ao tempo, ao ritmo do jogo. E só para a meio da época, alguns jogadores desses, por exemplo do Brasil, às vezes só no meio da época é que eles começam a explodir e a ter um melhor rendimento. E é como as ideias, se fizeres uma pré-época, arrancas logo coisas, se entras a meio, tens de ser muito cirúrgico para o resultado, porque...
É isso, lá está. Não dá tempo para trabalhar.
Não dá tempo para trabalhar. E isso é uma pena que eu tenho, que a única pré-época que eu fiz, eu tinha feito uma na Académica, mas essa também não correu muito bem, porque foi quando não entrou os investidores, não tínhamos quase jogadores, andei eu lá a treinar também, infelizmente. E esta do Passos Ferreira, perdemos muitos jogadores importantes, e nós à quinta jornada viemos jogar ao Estádio da Luz, perdemos 3-2 e tínhamos um guarda-redes e um médio no banco, não tínhamos mais jogadores, ou seja, tínhamos 12 ou 13 jogadores só. Para a época também não correu da melhor forma, mas quero muito agarrar um projeto desde o início e construir uma equipa sólida e fazer um trabalho sólido, porque acho que aí sim se vai ver toda a capacidade dos jogadores e sobretudo a minha capacidade da minha equipa técnica em expor a ideia de jogo.
Sim, acho que o futebol português ganhava muito no seu conjunto se os clubes deixassem de... Porque o treinador é o alvo mais fácil nestas situações. Se protegesse um bocadinho o projeto e o treinador, se calhar o futebol português no seu conjunto poderia crescer e essas equipas...
Sim, mas eu por exemplo, eu, atenção que eu, agora eu vou falar contra mim, porque sempre parece que só estou aqui a defender os treinadores, mas há vários, eu acho que há várias formas de ter que se despedir um treinador. Às vezes não há resultados, mas o dia-a-dia, os jogadores estão com o treinador, acreditam nas ideias do treinador, eu acho que é um erro. As coisas estão mais ou menos, mas os jogadores já não podem com o treinador, não há comunicação, a ideia não passa, eles estão fartos do treinador, não sei o quê, as coisas começam a não correr mal, eu acho que tem que haver troca de treinador. São coisas diferentes. E às vezes, mesmo quando não há resultado, mas se a equipa está com o treinador, se o grupo está com o treinador, se acredita, se trabalha, se o dia-a-dia corre bem, se a estrutura está com o treinador e é uma questão de, às vezes do clique a coisa arrancar e a confiança melhorar, e isto às vezes acontece aqui em Portugal, aí é que é um erro, eu acho. Ora, se as coisas não, se já não há ambientes, não há ninguém a acreditar, pá, aí...
Sim, aí mas aí também já é uma falência do projeto. Lá está, que é o que nós falamos, ou seja, aí já não é só o treinador, é nada à volta está a correr bem.
Sim.
E no passo sentiu isso, naquela segunda época, sentiu que os jogadores estavam do seu lado, tanto é que depois
sempre tiveram
do seu lado.
Eu felizmente, não vou para aqui...
Tanto que volta, não é?
Portanto, sim, eu na Académica, já vou voltar a dizer, Varzinho correu bem, Académica mal, Chaves estava a correr relativamente bem, mas já cheguei, depois parou com o Covid. O Moreno estava a correr bem e eu é que quis vir embora. E depois no Paço Ferreira, a primeira época, muito bem. E agora acabou a coisa. Ou seja, tive bons trabalhos e trabalhos que não correram bem, como todos os treinadores. Mas há uma coisa que eu senti em quase todo lado. Não sei se foi a minha postura, a minha forma de estar, muito direta, muito séria, muito aberta. E não sou de andar a trocar mensagens, nem telefonemas com os jogadores, nada disso. Sempre tive o grupo do meu lado e nesse caso tinha bastante porque foi o clube onde eu como treinador passei mais tempo e na época anterior com muito sucesso e eu senti sempre em todo o momento que o grupo estava comigo, até porque eu conhecendo-me, se eu não sentisse isso era eu o primeiro a levantar o dedo e dizer ao presidente, olha, desculpe lá, mas não dá porque ele já não acreditou em mim, já não estou aqui a fazer nada, mas não foi o que senti, tanto é que depois eu vim embora. Bah, infelizmente, mas eu percebo, atenção, com isto não é uma crítica, porque eu percebo que me tenham despedido. Eu em 10 jogos fiz 2 pontos, é natural que eles tinham que fazer alguma coisa e acabaram para o lado do treinador, mas existia esta questão, que o grupo
pois,
acreditava e toda a gente acreditava, mas que as coisas não estavam a acontecer, ou era a bola batia na barra, ou havia expulso, ou era... A bola não, as coisas não estavam a correr bem, lembro-me...
Não tinha estrelinha.
Sim, não era só também incompetência, de certeza, mas também houve jogos em que nós podíamos ter feito pontuado e não pontuámos. Eu saí, entrou na altura o Zé Mota, fez 7 ou 8 jogos também no ponto.
Chegou na mesma, sim.
E depois o César volta e faz uma segunda volta até bastante positiva.
Eu acabo por voltar, exatamente, porque o grupo nunca tinha perdido a confiança em mim e acabaram por depois também querer muito que eu voltasse e acabei por voltar num espírito de missão e que não me arrependo, atenção. Sei que prejudicou-me enquanto treinador, se calhar, para o mercado, mas eu não arrependo porque eu tinha uma ligação tão forte com o clube, com as pessoas, com os jogadores, que sentia que tinha que... E eu também não me sentia bem com os 2 pontos que tinha feito antes, que tinha que ir lá, não os podia deixar pendurados, digamos assim. Não me sentia bem, tinha ali gente que deu tudo por mim durante muito tempo e eu agora que precisavam de mim, eu não... Não me sentia bem abandoná-los. Reestruturámos ali, entraram 4 jogadores diferentes e fizemos 21 pontos, ficámos a 3 pontos do play-off, que acho que foi um trabalho fantástico. Não foi suficiente, claro que as pessoas depois olham para o resultado e foi a descida, que eu também tenho o peso dos 2 pontos, mas
fica uma boa imagem.
Fica uma boa imagem e sobretudo eu sinto-me bem comigo próprio, sabes, porque...
Mas mesmo do futebol praticado, depois, com tantas dificuldades, o futebol era bem praticado e, portanto, acho que...
Sim, é isso que eu dizia há bocado. Eu mesmo ali, quando eu cheguei, tínhamos 2 pontos, estávamos a 11 pontos da primeira equipa acima. Acabar a primeira volta. Ganhávamos e nunca mais saímos lá de baixo.
Eu lembro que o Passos era dado como já descido e depois começou-se a falar do Passos se manter na...
Exatamente, mas a jogar bem.
A jogar bem,
é aquilo que eu dizia há bocado, a jogar bem. Era uma equipa que eu conhecia bem, mudaria uma coisa ou outra, visto de fora, estudei outra vez aqui... Mudei uma coisa ou outra e a equipa rendeu. Mudámos 4 jogadores, que era importante, acrescentámos os jogadores experientes do nosso campeonato, já batidos da Primeira Liga, que sabiam o que era o contexto, o que era o Paços Ferreira, o que era a Primeira Liga Portuguesa, que tinham rendimento imediato e que não precisavam daqueles meses de adaptação, e foi chegar, ver e vencer, ou seja, também, e começámos a ganhar.
Como? O Marafona também já tinha estado.
O Marafona, no... reconhecia perfeitamente.
Trouxe o Paulo Bernardo que veio comatar um bocado ali, o Paulo Bernardo que veio comatar um bocado a ausência, a perda dos médios, que tinha perdido o Eustáquio, tinha perdido o Nuno Santos.
O Luís Carlos também, que teve
sim,
que
teve para a toda. Sim,
e o Guedes, que já era um avançado.
Era um avançado, já tinha estado aqui já há bastante tempo, ou seja, foram os jogadores que chegaram
e
estavam bem e acrescentaram logo rendimento imediato. E havia jogadores que tinham qualidade, mas que precisavam de tempo para e esse tempo não existia porque não havia resultados. Então foi muito complicado, mas acabámos por fazer um final de época. Pá, eu costumo dizer que caímos de pé. Ou com orgulho, lutámos até o último jogo. Acho que o último jogo foi em casa com o Rio Ave, e acabámos por ganhar 3-0, por exemplo. Que deram, os jogadores deram o máximo até ao final e acreditaram até ao final. E isso, de certa forma, deixa-me contente, triste e frustrado, como é óbvio, porque não atingimos o objetivo. Mas, por exemplo, também sabia à partida que seria muito difícil. Mas também, nestes meses que eu fui, de 2 pontos, a outra equipa estava a 11. Acho que foi o projeto onde eu cresci muito como treinador e que estou hoje em dia muito mais preparado que o que estava, porque foi muito, muito, muito difícil. Eu até aqui barba perdi aqui do stress, aquilo foi muito estressante, mas cresci muito mesmo.
Muito bem, e antes de passarmos às rubricas, é isso, eu vou só fazer uma pergunta que é, dos plantéis atuais na Europa, no estrangeiro, não vamos perguntar em Portugal, mas no estrangeiro, qual é a equipa onde, pelos jogadores que têm, se mais fácil seria para o, e que mais gostaria de orientar? E liga já agora também.
Isso aí. Eu gosto do City, gosto do Arsenal, a equipa que eu mais gosto, eu gostava, agora estou assim um bocadinho desiludido, mas está melhor agora, é o Barcelona, que eu sempre gostei muito do Barcelona. Antigamente, como ele disse, coisa, eu gostei muito sempre do campeonato italiano, ainda gosto, está a mudar o campeonato italiano,
está a mudar,
começam a querer jogar também, não sei só o Catenaccio, não é? Já querem jogar também, já apareceu o De Zerbi e outros treinadores que querem jogar. Por isso, essas equipas, eu acho que me identifico muito com a ideia de jogo e gosto muito do campeonato italiano. Continuo a gostar.
Muito bem.
E só dizer que o Gil Vicente está sem treinador neste momento. Se quiser ver aqui o episódio, se calhar há aqui um treinador com muita valia. Estamos só aqui a fazer uma sugestão desinteressada.
Mas pronto, vamos passar então às nossas duas últimas rubricas finais. Vamos então à Lotaria do Penalti. Lotaria do Penalti. Vamos então à Lotaria do Penalti e hoje vamos estrear aqui uma nova rubrica dentro da Lotaria do Penalti e aproveitando aqui que estamos aqui o Mr. César Peixoto, vamos colocá-lo a treinar, não na vida real, mas no mundo virtual. Vamos pô-lo aqui a treinar o City e como o FM agora está muito na moda, até por ser um simulador muito, muito fiável, César, vamos então aqui ver como é que vai jogar o City de César Peixoto.
Estou aqui a olhar.
Vamos ver então, em termos de estilo tático.
No tic-tac em profundidade, pode ser.
Exatamente. Vamos pôr aqui um tic-tac em profundidade e tática.
4-2-3-1.
Vamos pôr um 4-2-3-1.
Ou 4-3-3.
Um 4-2-3-1 com extremos.
Sim.
Um 4-2-3-1 com extremos. Agora vamos à posse de bola. Temos que ir ao aspecto tático, é o que mais nos interessa. Largura. Largura máxima. Metem uma largura máxima. Largo, com extremos.
Ah não, extremos, mas eu ali depois... Isso é como... É o ataque.
É largura atacante.
Ah, sim. Então, largo. Máxima, sim.
Vamos a isso. E aqui, vamos jogar a partida de defesa, está bem? Parece bem jogar aqui pelo meio. Sim. Gosta mais jogo interior ou exterior?
Jogo interior.
Quero ter os espaços curtos.
Sim.
Ritmo.
Rápido. Que é ritmo?
Jogo de forma mais pausada e paciente. Não. Se for baixo, sim.
Tem que acelerar o
tem que
jogo,
acelerar, enquanto, ritmo alto.
Ligeiramente mais elevado.
Perder tempo. Nunca se perde tempo.
É para jogar.
E então, vamos a bola
último,
até a área?
Último terço.
Ou não pedimos à equipa, deixamos a equipa jogar cruzamentos, leva a bola até a área?
Num 4-2-3-1 tens que ter extremos fortes de 1 para 1. Podes meter aí os extremos fortes de 1 para 1 também.
Fortes de 1 para 1? Temos ali, driblar, enfrentar a defesa, olha aí.
É isso,
Enfrentar a defesa,
exatamente.
Ser mais expressivo, algo que o Jorge Costa e o secretário não gostavam.
Muito bem. Pronto, estamos aqui agora em transição. Quando se perde a bola, contra pressão?
Sim.
Péssima.
Ah, sim.
E quando se ganha a bola? Contra atacar ou manter?
Ah, manter formação.
Pois, e
com o City.
Depende. Mas sim, mas pode ser manter a formação.
Manter aqui a formação. Guarda-redes. Distribui, diminui o ritmo de jogo.
Distribuir, tem que jogar com os pés.
Exato.
É o Ederson.
Exatamente. Distribuir para as defesas, para todos.
Ou
para os laterais. Para todos. Dá para todos, dois. Dá para pôr todos.
Sim. E nos metros também não dá.
Dá para o organizador de jogo.
Sim, pronto, é isso.
Ah, não, mas tira
os outros. Ah, tira os outros?
Tira.
Então aqui ele não deixa. Outros, ele não deixa. Para trás primeiro.
Tipo de distribuição.
Pontapé curto.
Pontapé curto está bom.
Só jogar ali tem que ser.
É curto.
É isso, tem que ser.
E agora? Sempre a bola.
Agora como é que vamos definir aqui as linhas de pressão?
O homem percebe disto, estou a fazer bem esta tática, não dá.
Ó Duarte, que caixas?
Mais ou menos.
O Duarte é que vai para o Gil Vicente agora.
Mas o Duarte gosta mais de ganhar Champions do que o Portimonense. Então, em termos de linha, como é que estamos? Estamos
a defender?
Sim.
Sim, mais alta.
E a defensiva também alta. Muito bem.
E a pressão alta?
Baixa um bocado as da frente.
Baixa um bocadinho a da frente?
Sim.
O bloco
mais junto,
meio
bloco, mais junto.
É, exato, o bloco mais junto, mas a defesa mais alta.
Mais alta, exatamente.
Pronto. E impressão, evitar a distribuição de curta do guarda-redes.
Uhum.
Evitar do guarda-redes adversário. Depois. Sim, faz
sentido. Desarme. Temos agressivo ou evitamos carrinhos?
Eles têm que ser agressivos, os gajos.
Então vá, agressivos. Subir a linha ou baixar a linha defensiva?
Subir como?
Ali,
agora.
Sim. Vai pedir aos defesas para pressionar numa posição mais. Deixa ver. Mais avançada no campo.
Pressionar mais acima ou mais abaixo?
Eu gosto do bloco compacto, mas o mais alto possível.
Mais subido, claro.
Sim.
Zona de pressão. Obrigar a jogar por dentro ou obrigar a jogar por fora?
Obrigar a jogar por fora.
Impedir ou convidar cruzamentos?
Impedir.
Acho que já temos tudo.
Mentalidade, ali é mentalidade também.
Mentalidade também. Positiva.
Positiva,
atacar. Liberada, cautelosa, atacar.
Ganhadora, só ver. É melhor. Acho que é melhor.
Positiva.
Para ganhador era o ideal, mas não sei.
Pronto, aqui em termos de jogadores, acho que.
Estão capazes de ser bons jogadores aí no City.
É isso.
Capazes de nos orientar.
A escolha rápida, a ver se o que é que aparece.
Então.
Bernardo Silva, lateral esquerdo, olha isto. São amigos dos Jorge Sousa. Oh Bernardo, estás tramado, não é?
Isto é a inspiração do Jorge Sousa. Foda-se, Rodri.
O que é que temos aí no banco?
Não, o Bernardo pode jogar lateral.
Não.
Tem que estar um mapa.
Onde é que metemos o Bernardo? Onde é que metemos o Bernardo?
Mete a médio centro com o Rodri.
Isto é o César.
É o César, depois não sou eu.
Os treinadores de bancada têm. Tem que
estar. Onde é que está o Gundogan? Está aí.
O Gundogan está no banco. Não, está aqui, não.
Está aí. Mete-o ali, tira o Mahrez, mete o Foden lá e o Bernardo a 10 e o Gundogan ao lado do Rodri no meio campo.
Fer o Foden aberto?
Não, o Gundogan está atrás. É isso.
Ele exato, troca ali com o Bernardo, os dois andam sempre exato, a trocar um com o outro. É mais ou menos isso.
E depois aqui na esquerda.
De Bruyne está no banco.
Ah, está cancelado para jogar na esquerda.
De Bruyne está no banco, tem que jogar o De Bruyne.
De Bruyne está no banco.
Ui.
Pois é, o Grealish que vai só.
É isso.
Vai ter que ir o Foden para a esquerda.
Exatamente.
De Bruyne está ali em cima do Carlos.
De Bruyne tem que jogar.
De Bruyne está
aí, fez Ruben Dias e Akanji.
Ruben Dias, Akanji, Ake e
Walker.
Tem o Sérgio Gomes no banco.
Não, mas acho que saiu o Grealish, João.
É isso, sai o Grealish.
Mete o Gundogan. Mete o Gundogan e o...
Eu gosto do Foden.
É isso, Foden joga à esquerda.
É. O Bernardo na direita e o...
Exato.
E o... Bernardo na direita.
Bernardo na direita e Gundogan no meio.
Ou
o Bruno aí e Gundogan aí.
E Gundogan aí.
Sim.
Também.
Ah, aí está.
Isso.
Assim vamos atacar a época.
Parece-me razoável.
Depois vamos ver mais à frente, no próximo episódio, como é que foi isso. Depois mandamos mensagem para o César. Olha, ganhou o Champions. Pronto. Tá. Estamos aqui a tática dada. Obrigado, Mister, por esta tática. Vamos ver se vai suceder. Vamos então passar à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo.
As Luvas do Ricardo.
Vai a partida, se atira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então passar às Luvas do Ricardo e nesta última rúbrica, tal como o nome indica, em homenagem a um dos grandes momentos do futebol português, pedir ao César para nos deixar em beleza com uma memória, uma história qualquer para que tenha marcado, seja de forma for, seja cómica, seja marcante, seja...
emocional, seja o que for.
Para acabar o episódio em beleza.
Já contei tantas histórias hoje.
É isso, já. Devíamos ter avisado que havia uma.
Pois, devíamos ter avisado. Eu não sei, eu acho que eu volto a referir, eu contei que, e vocês já falaram, eu passei 2 anos sem jogar e depois voltei ao Benfica e a história de ter sido campeão do Benfica ser mais importante para mim do que se calhar a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, eu acho que e reparei que às vezes é mal interpretado o que eu digo, mas se passasse essa travessia do deserto que eu passei na altura, né? Se calhar percebiam, por isso acho que essa história que eu passei e que eu já contei aqui, acho que é uma história que me marca na minha vida, a minha resiliência enquanto jogador, que eu a transporto agora enquanto treinador e até nesta fase em que eu estou hoje em dia de estar sem trabalhar, depois das coisas não terem corrido como eu esperava. Aquela história e isso está intrínseco em mim e demonstra o que eu sou como pessoa e que nunca desisto e que eu vou continuar a lutar pelo meu sonho e pela minha carreira e pelo meu trabalho e pela minha paixão. Por isso acho que mais do que dizer isto, acho que não precisava dizer mais nada. Por isso estou completamente apaixonado pelo que faço e vou continuar como treinador e adoro o que faço e vou chegar onde quero.
Esperemos que sim e agradecer a honra de ter estado aqui connosco nesta conversa, nesta ótima conversa. Passámos pela carreira de jogador, pela carreira de treinador, ligámos essas coisas todas.
Jogámos
e,
FM.
Sim, jogámos FM com o César Peixoto.
Atenção, que se eu perder...
Não mostrando.
Não é bom. Não, se estiver a perder muito, podes mexer e depois daquilo ganhar.
Não, isto mostra bem também... Isto mostra bem também o quão nós gostamos de estar aqui e a honra que é para nós estar aqui, porque aqui há uns anos eu jogava com o César Peixoto no FM e agora é o César Peixoto joga FM comigo. Portanto, a vida dá voltas, mas no fundo, aqui do fundo do nosso coração, de todos que estamos aqui, de nossos três e de deles.
O corpo está todo feliz.
Claro que sim, isto é um sonho estar aqui. E dizer que desejamos a maior sorte e, além de sorte, que o seu trabalho e as suas ideias surjam, tenham o efeito que pretende e que consiga continuar a crescer como treinador e desejar, obviamente, o maior sucesso e que possa estar um dia destes no City. Depois tem que nos convidar para ir lá ver o jogo.
Estou convidado.
Mas pronto, muito obrigado, César, pela honra. Obrigado.
Foi um prazer para mim, adorei estar aqui com vocês. Parabéns pelo conteúdo.
Muito obrigado. Agradecer também à Betana, agradecer às Tintas do Cobel, agradecer à Licor 35 e à Move Studios por nos receber aqui sempre e portanto, para vocês, continuação de uma boa semana. Não se esqueçam de deixar like e subscribe. E, portanto, até à próxima. Um abraço.
Obrigado. Obrigado.
90 mais 3 é a bola a girar. O quinto cota a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.